uma realidade. E por isso, Natal é esperança. O pastor Pedro já adiantou um pouco da minha introdução, já chamei ele de pastor porque ele é o líder do campus, e ele já pegou a minha colinha do dicionário sobre esperança, e sempre lembro nessas horas que Jesus diz que todo que vem antes de mim é ladrão e salteador. Agora, em que nós colocamos a nossa esperança? Porque as pessoas estão cheias de esperança na vacina. Como se chegarem 500 mil vacinas aqui no Brasil, pronto, acabou o coronavírus. Se a vacina chegar em dezembro, uau! Ah não, demorou só para janeiro, porque depois que no Reino Unido começou a vacinação, parece que o Brasil entrou em convulsão, porque ainda não tem uma agulha para tomar uma picada. Gente, a logística para uma vacinação, e para a vacinação ter um efeito que se considere efetivo, precisa vacinar 70% da população. Isso significa mais ou menos 6 a 8 meses de vacinação sistemática. Num país que está faltando agulha para seringa, não tem seringa também, que não é bom de logística, que é emperrado no setor público por uma burocracia que vem de anos e anos e anos. Se toda a nossa esperança está numa vacina, a nossa esperança é muito vulnerável. Já tem umas... Agora tudo que aparece na China vira notícia no mundo, né? Então tem um outro tipo de vírus lá causando dano. Então o povo já está com coceira. Morreram poucas pessoas, não parece ser uma coisa que vá tomar proporções grandes. Mas quando a nossa esperança está depositada em coisas que não dão segurança, essa esperança é vã. Eu falei há pouco que muitos se sentem mais seguros em casa. Mas o que está acontecendo no Brasil e no mundo inteiro? As pessoas estão ficando infectadas dentro de casa. Muitas e muitas pessoas que nunca saíram de casa ficaram doentes. Porque elas não saíram, mas alguém da casa saiu, voltou, etc. É claro que temos que ter cuidado, e eu acabei de gastar um tempo falando da importância de ter cuidado, mas a segurança, ela não pode depender só de algumas coisas. E em Jesus, nós temos um tipo de esperança que extrapola o que acontecer aqui. Eu posso ser infectado, eu posso morrer, eu posso passar por várias coisas, mas nada tira a minha esperança, porque a minha esperança não se limita a esse planeta, não se limita ao meu tempo de vida aqui na Terra. A minha esperança, ela está em Jesus, e com Ele eu estarei em segurança, sem pandemias, sem crise financeira, sem desemprego, sem problemas relacionais, sem filhos em crise, sem nenhuma dessas dificuldades, para sempre e sempre no céu. Agora, o problema é que, por enquanto, a gente está aqui. A gente ainda não chegou lá. Porque se a gente parar e ficar pensando só no céu, é maravilhoso, daqui a pouco a gente quer ir logo. O Caleb, meu neto, ele fala assim para mim: vovô, que tal a gente ir para o céu hoje? Vamos nós dois juntos. A gente podia morrer hoje e ir para o céu. Pensa que legal. E daí eu falo: mas a mamãe vai ficar chorando se você morrer. Ah, mas daí ela pode ir também. É tão simples de resolver para a criança. Ah, vai ficar triste? Então morre também e vai. Porque ele entendeu que o céu é melhor. O problema é que a gente cresce, primeiro que a gente se apega a esse lugar desajeitado que a gente vive. A gente começa a achar que esse lugar cheio de injustiça, de problemas, de frustrações, de dores, de tanta coisa ruim, que esse é o lugar maravilhoso. A gente tem um apego à vida. Você vê pessoas que elas estão numa vida deplorável e elas têm a oportunidade de morrer, mas não querem. Elas querem ficar aqui. E elas lutam pela vida. Na verdade, Deus colocou em nós esse impulso pela vida. E quando nós que somos cristãos perdemos uma pessoa que nós amamos, nós entramos em crise, nós sabemos que ela está com Deus, nós sabemos que vamos encontrá-la, nós sabemos tudo isso, mas o fato é que nós queremos ela aqui. E todo mundo sabe que se tirasse a pessoa do lugar para onde ela foi e trouxesse de volta, seria uma injustiça indescritível. Mas se a gente pudesse, a gente faria. Não faria? Porque o nosso amor, ele é um amor egoísta. Por isso é tão difícil de entender o amor de Deus, que dá o seu filho, que entrega o seu filho por amor. Porque para nós, amor é querer para a gente. O luto é uma das dores mais difíceis de superar. E quando nós perdemos alguém que significa muito para a gente, alguém que é importante na nossa vida, nós perdemos a esperança. Porque a pessoa não vai voltar. Porque a vida não vai mais funcionar como ela funcionava com aquela pessoa. Porque o nosso dia a dia, por mais que tenha outras pessoas que nós amamos, parece que aquela pessoa que foi, ela tirou a nossa capacidade de sentir alegria com aquelas outras pessoas que nós também amamos, que ainda ficaram. Sem esperança, a vida se torna em depressão. Sem esperança, a vida se torna um fardo. E nós lidamos especialmente mal com a morte, porque a gente não tem esperança diante da morte em termos de voltar à normalidade de vida. Mas o que Jesus traz é uma esperança de um tipo de vida que não pode ser interrompido. Que começa no momento em que nós recebemos a Jesus e que nunca termina. Nós temos até uma passagem desse planeta Terra para um outro lugar. Nós até vamos ter transições, mas a nossa vida nunca acaba. E quando Jesus vem apresentar essa nova realidade, quando Deus Pai envia o seu Filho Jesus Cristo para dar essa boa notícia, ele começa dando essa boa notícia para pessoas que não eram muito importantes naquela época. Primeiro que ele escolhe uma menina de uma família relativamente, nos termos da época, insignificante. Que está noiva, porque naquela época eles casavam criança, né? Então ela está noiva, ela já tem casamento contratado ou comprometido com José, que é da linhagem de Davi. Mas aquela linhagem assim, sabe? Que negócio, é lá longe, é tanto assim, mas ele era da linhagem de Davi, do rei Davi. Conforme as escrituras diziam que seria o descendente de Davi, o Messias. Agora, é escolhida uma moça de uma família insignificante aos olhos das pessoas daquela época. E em Lucas, no capítulo 2, de 8 a 20, os anjos aparecem para dar a notícia de que aquele que é a esperança chegou. para um dos grupos mais insignificantes daquela época. Os anjos aparecem para os pastores. E o texto diz assim em Lucas 2, 8 a 20. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram atemorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitados na manjedoura. E depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. É interessante que o nascimento de Jesus, ele dá esperança para aqueles que nada esperam. Os pastores eram pessoas de profissão simples, talvez a mais simples profissão que poderia existir naquela época. E quando tinha uma notícia boa, uma notícia importante, as pessoas iam primeiro dar a notícia para o rei. Então quem ficava sabendo primeiro dos grandes, importantes acontecimentos eram os nobres. E a partir daí ia descendo para as camadas menos privilegiadas. E finalmente os mercadores iam levando as notícias, né? Então por onde eles passavam as notícias iam se espalhando com todas as distorções e alterações que esse tipo de notícia sofre quando passa por um movimento desse. Agora, esses pastores, eles recebem uma visitação especial, sobrenatural, de que eles tem um futuro, eles têm esperança, mesmo que eles não tenham a pretensão de ser mais do que pastores, mesmo que eles se acomodaram àquela condição, mesmo que eles já nem veem uma outra saída para a vida deles, e eles vivem longe das pessoas, porque eles dormem com os animais, eles vivem no campo, não dá para voltar sempre com as ovelhas não podem ficar entrando na cidade toda hora, então eles vivem lá nos campos, e pertinho de Belém, tem uma região que até hoje é chamada de Campos de Moabe, e naquela região é onde os pastores tiveram a visão, e é um vale, tem montanhas do lado, ou montes mais altos ao lado, mas lá no vale eles estavam pastoreando, e era realmente perto de Belém. De carro seria 5 minutos, 10 minutos, a pé dá um bocado mais, né, claro. Mas ainda assim, eles estão ali numa região onde a vida deles acontece e se impõe rigidamente como uma situação estável, uma condição determinante. Os pastores não eram nem muito bem vistos pela sociedade, mas eles chegam a esse lugar e Deus olha para eles. É interessante que Jesus depois, ele vai se identificar como o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Jesus sempre se identifica com pessoas que não seriam incluídas nas melhores listas de convidados. Mas ele não deixa de incluir aqueles que seriam incluídos. Porque quando a gente olha para aqueles magos, que também são chamados de reis magos em algumas versões, são estudiosos, são pessoas de uma elite intelectual daquela época, eles também tiveram oportunidade, mas a maioria das pessoas que reconheceu Jesus foram as pessoas mais simples, as pessoas que melhor compreenderam o ministério, a chegada e aquilo que Jesus traz para o ser humano, foram as pessoas simples. Então esses pastores de uma classe sem muita esperança, sem perspectivas de mudança, são incluídos. Algumas pessoas que carecem de esperança nos nossos dias não estão pastoreando ovelhas no campo, dormindo lá, embora que ainda exista essa profissão, em alguns lugares ainda funciona exatamente assim. Mas são pessoas que olham para a sua casa e não acham que vai mudar alguma coisa. São pessoas que olham para a sua empresa nessa fase semi-pós-coronavírus, porque o coronavírus está aí, né? Enfim. Eles olham e falam, não vai dar jeito. É gente cujo relacionamento já se rompeu. Gente que olha para a sua situação, para a situação que vive, e que de novo está cometendo os mesmos erros e diz, não tem esperança para mim. Pessoas que não veem saída nas suas vidas, continuam sendo pessoas que precisam da mensagem de esperança, porque Jesus chegou a um caminho, porque Jesus chegou à transformação, porque Jesus chegou, o casamento pode ser renovado, porque Jesus chegou, o pecado pode ser abandonado, porque Jesus chegou, a empresa pode ser reconstruída. Jesus chegou, Ele está aqui. Ele está entre nós, Ele está na sua casa enquanto você nos acompanha. Em segundo lugar, o nascimento de Jesus, ele dignifica aqueles que se consideram indignos. O texto de 12 a 14 diz, isso servirá de sinal para vocês, e encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Eu já mencionei que os pastores não eram muito bem acolhidos em alguns círculos. As pessoas diziam que eles cheiravam mal, que eles tinham cheiro de ovelha, porque eles dormiam lá com as ovelhas. Eles passavam dias provavelmente sem banho, não era todo lugar que eles podiam tomar um banho bom. Algumas pessoas nem gostam muito de banho, naquela época parece que gostavam menos do que hoje. Então eles já estavam lá no campo mesmo, dormindo com ovelhas, deviam cheirar mal. Então eles se sentiam um pouco rejeitados, um pouco afastados, um pouco deixados de lado. Eles, com alguma frequência maior do que outras classes, eram esquecidos de ser convidados para as grandes celebrações, para os casamentos, para as festas, quando o menino nascia e depois que ele era circuncidado, eles faziam uma festa. Os pastores tinham que ir para o campo cuidar das ovelhas, então era uma desculpa boa para não convidá-los. Mas Jesus não deixa eles de fora. Quando Jesus vem para esse mundo, eles são os primeiros. eles são dignificados, eles são considerados, e como eu já mencionei, Jesus se identifica até com a função, porque se eles estavam vivendo de um jeito que cheiravam a ovelha, Jesus vem a esse mundo e ele se mistura com gente simples, com pessoas que os outros não aceitavam. Jesus era frequentemente acusado de andar com pecadores, no meio de gente de má reputação. As pessoas da classe alta, as pessoas religiosas não gostavam dele. Jesus não veio para fazer religião, ele veio para dizer que você tem valor. Ele veio para dizer que você pode ser aquele que vai receber a melhor notícia e que por causa dessa notícia, do poder dessa notícia, você é um agente de transformação. Aqueles pastores, eles ouviram uma mensagem, o texto diz que é uma mensagem incrível, extraordinária, avassaladora, transformadora para o povo todo. Mas então por que não começou no palácio? Por que não chegou no palácio? Mas chegou no campo, entre os mal cheirosos e discriminados pastores de ovelha. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Porque Ele leva a sua salvação, o seu convite para fazer parte da sua família, para todos aqueles que estão prontos para ouvi-lo. Talvez lá no campo, sem luz, altas horas da noite, quando os pastores estavam dormindo, talvez só um ou dois de plantão acordados, tentando conversar para manter-se acordados. Eles não tinham distrações e podiam prestar atenção quando um anjo aparece. E também não tinha como não ver, né? No meio do breu, num vale, de repente aparece uma luz imensa. E aí um anjo aparece e fala com eles. E daqui a pouco abre-se mais as cortinas do céu. E daí tem uma multidão de anjos. E eles nem conseguem olhar direito, porque os olhos estão acostumados com o escuro. Eles já estão em pânico. Mas a mensagem é tão contundente que, por mais glamurosa que seja a manifestação, o poder da mensagem é absolutamente maior. Então eles não ficam tentando recuperar a visão, eles não ficam tentando ver se tem mais algum anjo por ali, porque a mensagem é: o Salvador chegou, o Messias chegou, a esperança nasceu. Então eles dizem: Deus nos deu a informação, vamos de uma vez. O problema é que às vezes nós ficamos olhando para as dificuldades do rebanho, para as circunstâncias, para a luz que apareceu, que agora desapareceu, que a gente tem saudade. Mas Ele quer nos fazer saber que a esperança nasceu. Jesus Cristo veio ao mundo. Não importa se o casamento acabou, não importa se a doença chegou, não importa se a pessoa amada se foi, a esperança chegou. E não existe nada que a presença de Jesus não possa curar, não existe nada que Ele não possa restaurar, não existe ambiente que Ele não possa transformar, porque Ele chegou e Ele disse: eu vou estar com vocês todos os dias até o fim. Então Ele está aqui nessa manhã, você crê nisso? Ele estará aqui nessa tarde, Ele estará aqui nessa noite, Ele estará aqui amanhã de manhã, Ele esteve aqui ontem, de manhã, de tarde, de noite, todos os dias da nossa vida, Jesus está ao nosso lado. Se você acompanhar essa mensagem na hora do almoço, Jesus está lá com você. Se você acompanhar essa mensagem só amanhã de manhã, Jesus está com você. Se você acompanhar essa mensagem no ano que vem, Jesus vai estar lá. Porque não depende da mensagem que eu prego, é a mensagem que Ele veio trazer. Jesus chegou, a esperança chegou, Ele está entre nós, Ele pode mudar a sua história. E por isso eu posso dizer que o nascimento de Jesus traz revelação àqueles que não têm discernimento. Muitas vezes nós não vemos saída. No versículo 15 a 20 diz que quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram: vamos, vivejamos. Vamos e vejamos o que o Senhor fez. Muitos, muitos de nós têm dificuldade de ver, têm dificuldade de mover-se pela fé, para crer que a esperança chegou, porque estão tão convencidos de que as dificuldades são maiores do que qualquer poder para mudá-los, que escolhem permanecer onde estão. Os pastores poderiam ter ficado ali. Eles poderiam ter dito uau. E eles iam passar o resto da vida comentando do espetáculo da manifestação dos anjos. Eles iam contar para todos os amigos o quão maravilhoso foi aquilo que eles viram. E o foco deles ser aquela aparição miraculosa. Por falta de discernimento, muitos estão vivendo só em busca de milagres, de manifestações sobrenaturais. E elas fazem parte, elas são efeito colateral, mas elas não são a fonte é Jesus. Então, quando aqueles homens que normalmente eram de baixo nível de instrução, de poucos recursos, de pouco discernimento, eles têm a revelação de que a esperança chegou. Eles não querem mais falar da aparição, eles não querem mais ficar olhando para os lados, eles querem correr até Belém e olhar para o Messias, porque aqueles que não entram nas melhores listas de convidados são chamados para conhecer Jesus Cristo, ainda envolto de maneira simples em panos e deitado numa manjedoura. Os magos que chegaram com presentes caros já encontraram Jesus numa casa. A visita que Jesus recebeu lá na estrebaria foi daqueles que entendem a simplicidade, porque Jesus era esperança para todos e ninguém ficou de fora. Você já se sentiu de fora? Você já sentiu que alguém não incluiu você? Ou você já ficou com a sensação de que talvez nem Deus vai continuar investindo em você? Eu não estou falando daquilo que a gente sabe teologicamente. Estou falando daquilo que está aqui no coração. De muitas vezes nos sentirmos quase nada. Mesmo aqueles que se consideram sábios e bem preparados, precisam do discernimento que vem dele para encontrar a verdadeira esperança. Porque a falta de discernimento é evidenciada em todos os lugares, mas o nascimento de Jesus é a esperança de que todos podem receber a luz da revelação divina, inacessível a qualquer um, mas disponível porque Jesus chegou. Eu não sei o que você precisa, eu não sei que respostas você precisa. Mas a presença de Jesus traz esperança para aqueles que dizem: Jesus, eu quero andar contigo, eu quero te conhecer. Para aqueles que estão dispostos a largar aquilo que o sustenta, aquilo a que se apegam, e correr para ver Jesus. Essa foi a atitude daqueles pastores. Qual é a sua? A Bíblia diz que se nós confessarmos a Jesus como Senhor e nós o recebemos, Ele vai nos salvar, Ele vai nos tornar membros da família de Deus. Mas a Bíblia também diz que se eu crer em Jesus, Ele me dá a esperança de uma vida que nunca acaba. Nada nem ninguém poderá me separar dEle. O seu amor é inexplicável. A sua presença transpõe qualquer barreira. E Ele muda a vida de todo aquele que nele espera. Tem pessoas nos acompanhando nesse dia que precisam de algo novo na sua vida. Porque com tantas perdas, com dores, com traumas, com feridas, precisam que a esperança de Jesus os renove. Mas há também alguns que nos acompanham nesse dia, que ainda não começaram a andar com Jesus. Não basta saber que Ele existiu. Não basta receber a notícia no campo. Tem que deixar tudo e ir até Jesus. Que tal fazer isso agora mesmo? Vamos fazer essa oração de entrega juntos. E você que precisa fazer pela primeira vez, você pode declarar com fé: Jesus, eu quero andar contigo. Eu quero experimentar o teu poder. E eu decido receber o teu amor na minha vida. Você quer fazer isso? Por favor, feche seus olhos, vamos repetir juntos. E você que quer validar isso, mantenha uma das mãos erguidas enquanto a gente ora, para que você diga: Jesus, é comigo. Por favor, todos fechem os olhos. E você que quer dizer: Jesus, eu quero validar isso no meu coração, eu quero andar contigo, eu preciso dessa esperança, pode manter a sua mão erguida durante a oração. Senhor Jesus, porque o Senhor veio, a nossa vida mudou. Porque o Senhor chegou, nós temos esperança. E nessa manhã, nós queremos viver contigo. Ouve a oração que faremos nessa manhã. Vamos juntos. Senhor Jesus, eu confesso que tu és o Senhor e Salvador, o Filho de Deus, que veio a esse mundo e morreu em meu lugar. Eu creio que o teu poder pode mudar a minha vida. E nesse dia, eu escolho entregar a minha vida para o Senhor. Entra no meu coração e transforma a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que se você fez essa oração com sinceridade, a vida começa a mudar. Porque a presença de Jesus o enche de esperança. Se você está em casa, você pode comunicar aí no chat que você fez essa oração e nós temos voluntários e ministros acompanhando o chat, podem te dar algumas orientações. Se você está conosco presencialmente, na saída tem voluntários para orar por você, para entregar um presente para você. E tem uma ficha amarela na sua cadeira que, se você preencher e entregar na saída, você vai não só receber uma oração, uma atenção, mas nós poderemos acompanhar o seu desenvolvimento espiritual. Que Jesus seja contigo e que Jesus abençoe a vida de cada um de nós.